senhora poderia falar um pouquinho mais sobre o que é esse roadmap, sobre planejamento energético, como está o andamento?
Claro. Esse roadmap, na verdade, ele tem a perspectiva de olhar para o financiamento para a transição energética. Quais são as trajetórias, quais são as oportunidades, as opções que o mundo precisa, né, observar para viabilizar os investimentos na transição de forma geral? Então, a gente está contando com o apoio da Agência Internacional de Energia, que está ali desenvolvendo uma série de modelagens e tal, para identificar, porque as fontes de financiamento são várias. A gente está considerando, por exemplo, que para alguns países vai fazer mais sentido você contar com recursos de empréstimos concessionais, por exemplo. Alguns países vai fazer mais sentido ter doações. Para outros, o investimento do setor privado, a atuação do setor privado vai ser mais marcante, mais relevante nesse processo. Enfim, tem uma mescla dessas oportunidades de investimento que estão sendo consideradas nesse documento, e a ideia é que a gente tenha os resultados desse estudo sendo apresentados lá em Foz do Iguaçu durante a nossa reunião de ministros. É um dos primeiros esforços globais nesse sentido, e principalmente para tentar minimizar, vamos dizer assim, essas assimetrias na distribuição desses recursos globalmente. Como a gente falou, né, a gente tem a necessidade de 4,5 trilhões de dólares por ano de investimentos. A gente está bem longe desse patamar. A gente está melhorando ano após ano, mas assim, está muito abaixo do que precisa. Em 2022, a marca foi de 1,8 tri.
Isso para o mundo todo, né?
Para o mundo todo. E há uma série de desafios e concentração da distribuição desses recursos, principalmente nos países desenvolvidos e a China, que acaba atraindo muito desse capital. Então, a ideia é mostrar as soluções possíveis diante dos cenários que foram projetados até o momento para a transição energética e o que a gente pode fazer para melhorar essa questão.
Mariana, o Pedro Aurélio, do canal Energia, está perguntando aqui, nos encaminhou uma pergunta importante, de como você avalia a intensidade dos movimentos de transição nos países do grupo, do G20, se está todo mundo no mesmo ritmo ou se tem alguns mais atrasados, mais adiantados, como que você avalia esse cenário?
Bom, é aquilo que a gente estava comentando, cada país parte de um ponto de partida diferente, tipo, o Brasil já está muito à frente nesse processo, né? E vários outros países, por não disporem de recursos energéticos em abundância ou terem condições geográficas limitantes, como é o caso, por exemplo, do Japão, que é uma ilha, né, e tem uma série de questões que impedem dele aproveitar melhor as oportunidades que não tem, a gente percebe que são ritmos diferentes. Então, cada um está tentando se encaixar nesse contexto de transição energética, lançando mão daquilo que é possível fazer no primeiro momento e depois esticando mais essas possibilidades nesses exercícios de projeção das suas contribuições nacionalmente determinadas. Então, muitos desses países têm planos de transição energética com foco ali em alcançar emissões líquidas de carbono neutras, né? Até 2050, mas tem outros que reconhecem, olha, até 2050 eu não consigo, pelas minhas condições, então eu tenho que esticar um pouquinho mais. É o caso, por exemplo, da Índia, que já falou que vai fazer seu net zero só em 2060.
Opa.
Só em 2070, porque eles têm uma população muito grande, crescendo, enfim, uma série de questões socioeconômicas que têm pesado bastante nesse processo. Então, o ritmo de investimentos varia muito de acordo com essas condições locais, né, de cada país, e com as oportunidades e riscos que os investidores acabam enxergando nesse processo, né? Então, não há uma constância, assim, você tem uma diversidade de perspectivas muito grande. Eu diria que o Brasil é o país mais bem posicionado dentro desse grupo para transição, pelo que a gente tem hoje com a nossa matriz energética, matriz elétrica, já com alta participação de renováveis. Nenhum outro país tem esse perfil dentro do G20. E o que a gente tem visto é que, mesmo que a gente tenha essas condições já favoráveis, a gente ainda continua perseguindo melhores condições, investindo, por exemplo, em novas tecnologias, buscando construir arcabouço regulatório para elas, né? E aí, a partir disso, atrair investimentos, trazendo algumas sinalizações de longo prazo, como é o caso do Plano Nacional de Transição Energética, que vai vir muito em breve, a Política Nacional de Transição Energética, e por aí vai. Esse tem sido a nossa leitura nesse contexto do G20.
E para a gente finalizar, o Brasil está nessa liderança. Agora, em outubro, vamos ter a Ministerial de Transição Energética em Foz do Iguaçu. E quais são as principais mensagens que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai passar para os demais ministros do grupo do G20?
Acho que a principal mensagem que o ministro Silveira pretende entregar é a importância de termos uma diversidade de opções à mesa. Não existe uma única solução tecnológica, não existe uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, e todas as soluções de baixo carbono vão ser importantes, todas sem exceção. Então, não importa se no primeiro momento a gente vai ter que ainda utilizar petróleo, mas reduzindo as emissões com captura e estocagem de carbono. Isso vai ser necessário para que a gente tenha esse aprimoramento tecnológico para fazer as substituições. Então, esse ritmo varia muito e o Brasil reconhece isso, né, dos outros países. E, sem dúvida alguma, essa é uma mensagem que ele considera muito importante de ser entregue.
Obrigada, gente.